Amém. Boa noite, igreja. Amém. Que bom que você está aqui com a gente. Você que está aí também pela internet. Fica firme aí. Aleluia. Segura na mão de Deus. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Coloca aí para mim, Daltinho. A gente tem falado aí, já tem quase 3 meses, eu acho, falando a respeito desse tema, né, que Deus ele colocou no nosso coração, no meu coração, a respeito de um tempo de espera. Né? E a gente tem falado aqui ao longo dos domingos à noite a respeito disso aí, porque todos nós, sem exceção, eu tenho falado sempre isso, nós estamos esperando alguma coisa da parte de Deus. Eu, pelo menos, creio que sim. Você está esperando alguma coisa da parte de Deus aí? Levanta sua mão aí bem alta aí, que eu quero ver. Todos nós, né? Todos nós estamos esperando, de alguma forma, uma promessa, ou mais de uma, vir a se concretizar da parte de Deus. Seja a respeito de qualquer área na nossa vida, conversão, por exemplo, de um parente seu, de um familiar seu. Talvez você já esteja esperando isso há bastante tempo, e você tem crido, você não tem aberto mão de continuar confiando e crendo que aquele parente, aquele familiar, ele pertence ao Senhor Jesus. Por quê? Porque existe uma promessa. Há uma promessa que todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, não somente aquele que creu, mas também o quê? Toda a sua casa. Então há uma promessa, mas nós sabemos que essas promessas, no jeitão de Deus que é maravilhoso, levam um tempo. E aí é isso que a gente precisa compreender, crer e fazer com que esse tempo não seja um tempo de angústia, não seja um tempo de ansiedade, não seja um tempo de sofrimento, mas seja um tempo prazeroso, seja um tempo onde a gente, com paciência, com perseverança, a gente não abandone a nossa fé, a nossa crença em Deus e a gente continue a confiar que tudo no seu devido tempo, como nós temos lido, olha lá, Eclesiastes capítulo de número 3, a gente tem lido que Deus ele falou que tudo tem o seu tempo determinado. E esse tempo quem determina, queridos, não sou eu nem você. Tudo tem o seu tempo determinado, e esse tempo determinado é o Senhor que determina. E ele fala, olha, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, guarda aí no teu coração que cada propósito, cada sonho, cada desejo que Deus ele colocou e coloca nos nossos corações vai se cumprir. Você crê nisso? Amém? Só que a gente precisa entender que há o tempo de coisas acontecerem na nossa vida. E aí vem falando, olha, há o tempo de nascer, por exemplo, e há o tempo de morrer. Todos nós passamos por isso. Passamos, por exemplo, pela alegria, o nascimento de um filho. Quantos aqui já não tiveram o momento, a felicidade, a alegria de estar ali do lado da sua esposa ou você, que é mãe, estar ali segurando nos teus braços o teu filho que nasceu. Quantos já tiveram essa alegria aí maravilhosa, de estar ali? Inclusive, eu estava ali, ali, dona Márcia filmando, a médica, tu vai cair, não sei o quê. Eu falei, minha filha, não adianta, vou cair nada. Aí tirou lá, cortou, rasgou, tirou placenta, jogou para lá, e eu estou ali acompanhando a placenta, vai. Meu Deus, ele vai cair. Eu falei, não, vou cair não. Fuzileiros navais, aleluia. Não tem essa não. Isso, e algo vibrou ali, ó. Não, mas é porque o cara da Polícia Federal, não sei o quê. Eu falei, minha filha, Polícia Federal, esquece tudo isso aí, cara. Estamos aí, Então estamos ali, filmando ali, pá, tempão ali, maravilha. Não é isso? Barriguinha da dona Márcia ali, várias camadas amarelinhas, E aí eu falei, rapaz, está um cheiro aqui de frango frito, que seria isso, Senhor? Amado, aleluia. Então houve esse tempo de nascer. Mas também quantos aqui já não passaram a dor de um luto, de ter perdido um familiar, ter perdido um parente, um pai, uma mãe? Então veja, esses tempos eles existem na nossa vida. Não adianta a gente querer, pastor, mas eu não quero. Não é questão de não querer, é questão de nós estarmos preparados para nós vivermos cada um desses momentos na nossa vida. E nós não nos angustiarmos, e nós não ficarmos mergulhados, por exemplo, numa depressão, nós não ficarmos mergulhados em, olha só isso que aconteceu. Há tempo determinado por Deus para que cada propósito dele se cumpra debaixo do céu. Então nós precisamos saber que esses tempos existem. Tempo de abraçar, tempo de se afastar, por exemplo, de abraçar. Tempo de perder, tempo de guardar, tempo de estar calado, olha aí, tempo de falar, não é isso? E que os faladores digam amém. Olha aí, sinceros, aleluia. Glória a Deus. Mas até você que é falador, olha aí, a palavra de Deus fala que há um tempo onde a gente precisa ficar com a nossa boca o quê? Fechada. Então veja, queridos, há um tempo para tudo isso estar acontecendo. E aí nós temos falado, queridos, a respeito dos nossos desejos. Porque nós temos desejos, nós temos sonhos, a gente projeta uma série de coisas. E não há pecado nenhum nisso. Né? Não há problema nenhum nisso em nós projetarmos, e nós fazermos planos e tudo mais. Né? Mas a gente precisa entender, né, de como é que esses desejos eles funcionam na nossa vida. Então a gente tem lançado aí, por exemplo, uma série de perguntas a respeito de cada desejo que vai brotando no nosso coração. Né? Por exemplo, eu já submeti esses desejos a Deus? Essa é uma boa pergunta. Não é isso? Ah, pastor, quero morar. Mas você já falou com Deus? É para lá que você tem que morar? É para lá que você tem que ir mesmo? Porque Deus ele não vai, né, botar um escudão, uma barreira. Você escolheu, você decidiu, sem a permissão, sem a vontade dele, beleza, você vai para lá. Ah, mas não significa dizer que você vai ser abençoado, porque não foi para lá que Deus mandou você ir. Então, você já submeteu esses desejos, esses sonhos a Deus? Ó, você já pediu para ele te ensinar a desejar, por exemplo, o que é melhor para você? Porque muitas vezes nós temos desejado coisas que não são boas para nós. E a gente acha que é, mas ele sabe que não é. Coisas muitas vezes, querido, que são lícitas. Coisas que muitas vezes, né, não há problema nenhum nisso, mas ele sabe que eu e você nós não temos condição espiritual, emocional, física, muitas vezes, para nós recebermos aquilo que a gente está pedindo. A gente precisa ter essa consciência. Ó, você já pediu para Deus te preparar e te transformar no tipo de pessoa que você precisa ser para, então, ser capaz de viver a realização do que você deseja? É o que a gente acabou de falar agora. Tenho sido preparado, né, para isso tudo que eu peço? A gente precisa colocar isso nessa balança. Porque senão, queridos, nós vamos ficar cada vez mais distantes de vermos os nossos desejos, os nossos sonhos sendo realizados. Não significa dizer que aquilo que eu desejo necessariamente é algo ruim. Não, muito pelo contrário. A maioria daquilo que desejamos é algo que vai trazer contentamento, que vai trazer prazer, que vai trazer alegria, que é algo bom. Mas não significa dizer que todos os nossos desejos vão ser satisfeitos no tempo que eu quero. Não significa dizer que todos os meus desejos serão atendidos por Deus no tempo que eu determinei, por exemplo, na minha cabeça. Você conhece o verso, nós falamos sobre ele aqui. Olha aí, Provérbios, capítulo 16, verso 1, na nova tradução da linguagem de hoje. Beleza, as pessoas podem fazer planos, as pessoas podem ter sonhos, as pessoas podem ter os seus desejos. Porém, é o Senhor que dá a última palavra. É Ele que vai dar a última palavra. Cara, creia nisso, você vai viver uma vida maravilhosa. Sem ansiedade, sem sofrimento, sem angústia, sem... Ah, mas por quê? Ah, Deus... Calma, cara, ele que dá a última palavra. É ele que vai bater, ó, esse martelo. E aleluia, quando ele bater também o martelo, meu amigo, pode se levantar 500 capeta, Satanás, Lucifer, levanta todo mundo. Pode se levantar na hora. Ele bateu o martelo, já era. Tá decidido, tá decretado, não tem mais volta. Não tem mais, acabou. Então, queridos, a gente precisa, e nós falamos aqui, é justamente cultivar e desenvolver, ó, uma sensibilidade, né, no nosso espírito, para que a gente possa esperar. Aí é que está o X da questão, é esperar. Mas, pastor, não aguento mais. Não, cara, espera. Espera. Espera, o pastor Leandro lembrou da época dele, ele cantou ali baixinho, mas eu ouvi. Espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho, se a benção está demorando. Cantou muito isso, naquela igreja, cantou, tenho certeza. Tô te poupando, hein? Olha aí, hein? Maravilha. Então veja, espera, ô nobre acadêmico, a ordem, a direção, o sinal verde, ou de repente vai ser o vermelho, que é para não ir, a gente também precisa contar com isso. Ou você acha que você só vai ter sinais verdes na tua vida? Ia lá, verde, siga, avance. Não, vai ter sinal que vai ser vermelho. Para. Opa, gostei do amém, Verônica. Isso aí, para. Agora é a hora de parar. Tá lembrado lá do povo no Egito, num deserto? Né? Opa, a nuvem parou. Parou um dia, um mês, dois meses, três anos, 15 anos, sei lá quanto tempo. Parou, então ninguém arrasta a pé. Ninguém avança. Fica todo mundo parado esperando a nuvem se mover. E é dessa forma, não mudou, querido. Só que agora a diferença é que não tem mais nuvem, coluna, agora é o Espírito Santo que move no nosso coração para falar, segue, aleluia, faz que nem a mulher do cabelo de fogo e diz: não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. É isso aí, aleluia. Segura na mão de Deus e vai. Beleza, mas tem que, né, o Espírito Santo te conduzir nessa direção. Para que quê? Eu e você, a gente possa vivenciar, né, os planos de Deus, cada um deles se cumprindo na nossa vida. Quer mudar de país? Beleza, Deus já deu ordem? Essa é a pergunta. Ou você está se baseando, não, pastor, porque está difícil economicamente, que o dólar, 15 reais, ué, pode estar 700 reais um dólar. E aí? Deus falou que é para você estar aqui, é aqui que você tem que estar. Ou você está confiando mais no sistema financeiro, político, econômico do que em Deus? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Então, se eu quero trocar de país, de estado, de emprego, de casa, de igreja, opa, esteja sensível à voz do Espírito Santo. Esteja sensível àquilo que ele fala. Né? Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida e aí você vai ser balizado por ele. Porque se a gente não viver desse jeito, eu tenho falado aqui repetidas vezes, né, vai acontecer o que aconteceu lá. Ó, povo de Israel, Jeremias 7:23. Deus deu a ordem. Vai sempre trabalhar assim, aleluia. Por isso que eu amo Deus. Aleluia, chegarei lá no céu. Perfeitamente, é isso aí. Nada mudou. Aqui na terra, seja lá no céu. Deu a ordem, a gente cumpre. E ele deu a ordem. O que, que ele falou? Obedeçam ao que digo. E serei o seu Deus. E vocês serão o quê? O meu povo. E, ó, de novo ele falando de ordem. Façam o que eu... Ah, pastor, mas... No mundo agora, ninguém está nessa de cumprir ordem, não, pastor. Eu faço o que dá na minha cabeça. É, todo mundo está vivendo desse jeito. Aí, mais uma vez, você vai ouvir, não é isso? O que o Fabrício, né, e a Thaís falam para a Radassa. Radassa, querida, você não é todo mundo. Não é todo mundo, rapaz. Não, você... não, mas o amiguinho... Mas você não é todo mundo. Se o amiguinho está fazendo errado, não é porque o amiguinho está fazendo errado, o coleguinha, que você também vai fazer. Mas acho que, às vezes, a gente precisa estar todo mundo dentro desse jardim de infância para ouvir isso. Porque a gente quer repetir padrões do mundo. Cara, é só fazer o que ele está pedindo e falando, mas nada. O que é tão complicado de entender? Ó, faz o que eu te ordeno e tudo te irá bem. Que simples, né? Rapaz, mas a gente gosta de complicar o negócio, né? A gente gosta de fazer o verso 24. Pô, meu povo, porém, não me deu ouvidos. Continuaram a fazer o quê? O que bem queriam. E a seguir o quê? Os seus desejos teimosos, do seu coração perverso. E aí, assim como aconteceu com o povo de Deus, de Israel, assim acontece na nossa vida, ao invés de eu andar o quê? É? Para frente, eu começo a andar o quê? Para trás, mesmo estando na igreja, mesmo sendo nova criatura. Mas por que, Deus? Olha aí, estou na igreja, estou te servindo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas eu não quero fazer aquilo que ele me pede. Não adianta, cara. Você é da academia da fé, está ouvindo essa palavra e não colocar em prática aquilo que a gente está ouvindo. Continuar na teimosia de um coração perverso, é o que está escrito aí. Então, a gente precisa entender, queridos, que tudo que a gente vive nessa vida, né, Deus está dando oportunidades para nós experimentarmos, né, do seu poder, da sua maravilhosa graça. A gente não pode deixar o sistema desse mundo, né, de agitação, correria, de pressa, de ocupação, né, desenvolver em cada um de nós um hábito que nos afasta de nós. Primeiro identificarmos essa voz e depois de identificarmos ela, vivermos por ela. É tudo que o inferno quer, que você fique nessa agitação, nessa doideira, nessa loucura. Então, queridos, eu falei aqui e repito para você nessa noite, nós precisamos aprender, no tempo da espera, a encontrar a alegria que vem de Deus. Você está esperando coisas. Lembra que você levantou a tua mão? Então, olha só, busque encontrar alegria durante esse tempo. E não... viver no desespero, na agonia, na agitação, na ansiedade. Ah, porque eu estou passando por uma situação, porque eu estou sendo pressionado por um negócio e tal, e aquilo outro. Não, cara, nós precisamos aprender, durante esse tempo da espera, o quê? Encontrar alegria, cara, em cada detalhe, em cada situação. Olhar para esse copo aí não é ver ele meio cheio, não, é ver ele cheio. Esse negócio de meio, coisa nenhuma, ele está cheio. Porque o nosso Deus, a medida dele, ela é sacudida, ela é recalcada, ela é abundante, ela é generosa, ela é transbordante. Então a gente precisa aprender, durante esse tempo que nós estamos esperando os milagres, os planos, os propósitos de Deus se cumprirem na nossa vida, a gente achar alegria nesses momentos. E outra coisa, queridos, olha aí, segura. Em meio às pressões e à ansiedade que acontecem durante o tempo da espera, a gente também precisa aprender a confiar em Deus e a olhar para a cruz e nos apropriarmos do que Ele já fez por cada um de nós. Aleluia! Então tome posse disso, porque nesse período aí de pressões, de ansiedade, de lutas, de dificuldades, a gente precisa aprender a confiar em Deus, olhar para o autor e consumador da nossa fé e falar: Senhor, eu continuo crendo em Ti, nada mudou. Independente da pressão, da circunstância, da situação que eu estou enfrentando agora, nada mudou, a minha confiança continua em Ti. E para isso, como eu falei aqui na parte da manhã, você não está sozinho nessa. A gente está debaixo da influência da pessoa do Espírito Santo, para que a gente possa agir em fé e não baseado na nossa própria força, no nosso próprio entendimento. Para que cada dia que a gente possa viver, queridos, durante esse tempo aí de espera, que para uns é mais longo, para outros é mais curto, mas existe para cada um de nós, a gente perceba os cuidados, o carinho, aquilo que Deus ele faz por cada um de nós. Ele não te deixou, Ele não te deixa, Ele não vai te deixar jamais. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Então vamos ter uma atitude diferente. Diferente durante aquilo que eu estou esperando, aquilo que eu estou crendo, aquilo que eu tenho colocado diante de Deus, há tanto tempo, porque Deus ele vai no seu tempo, enquanto nós estivermos vivendo debaixo dessa graça maravilhosa, muitas vezes esperando, muitas vezes sofrendo por conta dessa espera, Ele vai continuar cuidando de nós. Mas tenha paciência, tenha perseverança, não deixe que a sua vida se torne uma grande monotonia. Porque esse é o grande perigo. Também durante esse tempo de espera, a nossa atitude durante esse tempo. E da gente achar que não, é porque eu tenho que esperar, na nossa humanidade a gente acha que é ficar sentado e não fazer mais nada. E não se posicionar, como o pastor Leandro bem comentou aqui. Não tomar uma posição. E essa posição não é ficar sentado. Essa posição é de nós continuarmos crendo, confiando, dependendo, obedecendo aquilo que Deus ele tem falado com a gente. Senão, queridos, a gente cai num marasmo, num tédio, numa monotonia que leva a gente para o buraco, leva a gente para baixo, faz com que a gente fique mal. Não, não fique mal, não. Continue feliz, alegre. Lembra do que a gente falou? É a alegria do Senhor que vai te manter em alta. Aleluia. Não deixe que isso aconteça. Olha aí. Efésios capítulo 5, verso 14. Por que o que é claramente revelado se torna luz? E por isso que se diz... Você que está dormindo, olha aí, diga amém. Opa, quem falou aí? Peguei. Você que está dormindo, acorde. Desperta, ó tu que dormes. Levante-se da morte, Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver, olha aí. É isso que ele está retratando, para que a gente não desanime, não fique prostrado. Porque ela cantava também, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Não é isso, irmã Zaida? Pela mão, o Senhor o segura pela mão. Cantou também, né, Jorginho? Cantou. Tá tímido. Vocês ficam todos tímidos, né? Precisa ficar tímido, não. Pode falar, aleluia. É isso? Então, olha aí, presta atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Porque os dias que nós vivemos, eles são para lá de maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Posso ir embora, hein? Olha aí, pessoal que vai dar o testemunho, já vou embora, hein? Vai nem poder falar. Jesus. Porque essa é a grande verdade, queridos. Os dias que nós vivemos são muito maus. Então... a gente precisa aproveitar cada oportunidade que Deus dá. A gente não vive dizendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Então são todas as coisas. Por que você acha ou eu acho que só as coisas boas cooperam? Não é isso que está escrito? Está escrito lá, todas as boas coisas cooperam. Não, está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então, cara, o momento que eu estou enfrentando hoje pode não ser um momento legal, mas está cooperando. Está cooperando para eu crescer. Aleluia! Para a minha fé cada vez estar mais fortalecida nele. Então, aproveite todas. Diga, todas. Todas as oportunidades que vocês têm. Aproveita. Não deixa que trabalho, correria do dia a dia, pressa, agitação, correria. Ou às vezes a gente tenta fugir, né, do sofrimento. Não, cara. Aleluia, sofrer é bom. O próprio Senhor Jesus aparece lá que ele aprendeu pelas coisas que ele sofreu. Então, para com esse negócio de, não, mas olha, eu não quero, pare de sofrer. Ih, rapaz, então você entrou na igreja errada, aleluia. É isso? Porque tem sofrimento, o próprio Senhor Jesus declarou isso. A questão é, tem o sofrimento, mas eu não estou sozinho no sofrimento. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, o barco vai para lá e para cá, mas ele está comigo no barco, aleluia. Glória a Deus. Ih, pastor, o barco quebrou, não tem problema. Ele vai falar, meu filho, vem, anda aqui sobre as águas. Vamos lá, aleluia. Ih, acabou a água, não tem problema. Vamos lá, vamos abrir aqui o marzão aqui para você agora andar a pé enxuto. Que maravilha. Ele não deixa você na mão. Vira para quem está do seu lado e diga, Deus não te deixa na mão. Aleluia. Não vai te deixar nunca. Não vai te deixar nunca, Deus nunca nos deixa na mão, queridos. Mas, ó, você precisa tomar um cuidado, assim como eu também, todos nós. É muito fácil a gente se deixar levar pelo piloto automático da nossa vida. Toma cuidado com isso. Não se acostume com nada, com igreja, com Bíblia, com pregador, com nada. Não se deixe levar pelo piloto automático da vida. Porque muitas vezes esse piloto automático vai fazer com que eu e você, né, tente... A gente mesmo dá o jeito, a solução para a nossa vida, para aquilo que a gente está enfrentando. Porque já entrei num piloto automático, eu já sei fazer, é desse jeito, sei como lá, sei como isso, sei como aquilo, é dessa forma. Não, cuidado, cuidado, cuidado. Está bem grandão aí. Cuidado. Não se deixe levar pelo piloto automático da vida. E muitas vezes nós estamos vivendo por esse piloto automático quando, na verdade, a gente deveria estar vivendo debaixo da influência do Espírito Santo. Eu falei agora, né, numa reunião que nós fizemos, queridos, olha só, eu quero novo de Deus, novo, coisas novas, Ele é o Deus do tudo novo, Ele é o Deus das coisas novas, aleluia. Você vai vir para cá no sábado, você vai aprender, por exemplo, que Deus ele não faz lanternagem, Ele bota peça nova. Original, aleluia, aleluia, ele não é o Deus da Shopee, glória a Deus, aleluia, é tudo original, meu querido, não tem essa não, se tu tá servindo o Deus da Shopee, tá no lugar errado, mas ele faz tudo original, é tudo produto original, não tem negócio de remendo, não, é original, é agora, sai tudo novo, tudo novo, tudo novo. Tudo novo se fez para aquele que crê em Cristo Jesus. E é, queridos, é dessa forma que a gente precisa viver. Senão a gente vai viver entediado, a gente vai viver aborrecido, a gente vai viver ansioso, a gente vai viver preocupado, a gente vai viver tão ocupado, né, nos nossos afazeres do dia a dia ou ficar pensando besteira que a gente vai deixar de perceber a ação e a manifestação de Deus na nossa vida. Para pensar se não é muitas vezes isso que a gente acaba fazendo. A gente está tão preocupado com as nossas situações, com os nossos probleminhas, com as nossas isso, com a nossa aquilo, que a gente perde a oportunidade de ver a manifestação de Deus acontecendo na nossa vida. E Ele está lá, em você, disponível para falar, Senhor, age. Age nessa situação. Mas saiba, é no tempo dEle, é o melhor tempo, é o tempo perfeito. Agora a gente não compreende, mas beleza, você não foi chamado para compreender, você foi chamado para crer. Então não fica nessa de querer entender o processo, a jornada, o tempo. Ei, deixa isso tudo na mão de Deus. Confia nele. Porque veja, queridos, cada momento que nós vivemos é cheio de oportunidades que Deus está oferecendo para cada um de nós. Sejam elas boas ou ruins. Cada momento que a gente vive sobre a face da terra são oportunidades que Deus está oferecendo para cada um de nós. Oferecendo para quê? Para nos fazer melhores, para nos tornar crentes maduros. Por isso as oportunidades estão aí, para que a gente possa crescer. Ok? Espírito Santo, queridos, ele quer se manifestar. Então fica tranquilo, vai na dele, vai na boa. Ó, olha aí, não sofra a pressão de ter que fazer a escolha perfeita ou pense que não há mais nenhuma chance diante da situação que você enfrenta. Essas duas coisas muitas vezes acontecem. Pressão, escolhe, vai, decide. Ei, vou decidir coisa nenhuma. Quem decide é Deus. Ah, mas está demorando demais. Paciência, estou nem aí. É Ele que vai decidir, é Ele que vai fazer. Então, cara, sai dessa pressão. É Ele que vai escolher, né? E a outra coisa é não ficar pensando, né? Ah, não tem mais chance, tá vendo? Olha aí. Ó, demorei a escolher, veio outro lá. Rapaz, ninguém rouba tua bênção. O que é teu é teu. Tá vendo, pastor? Demorei, fui nesse negócio, essa mensagem, negócio de tempo de espera lá. O cara foi lá, comprou a televisão de 50 polegadas. Relaxa, cara. Deus vai te dar de 70. Qual é o problema? Fica tranquilo. Aqui tu ia comprar de 50, estava cheio de defeitos, cheio de problema. A gente precisa entender dessa forma. Você não está perdendo nada com Deus. Muitas vezes Deus está te dando é um livramento de você não cair. Ó, Deus falando, ó. Você está achando que você está perdendo? E Deus ele está te dando um livramento, cara. Muitas vezes um livramento de morte para você não terminar teus dias mal. Porque eu tenho que acho que tem que ser agora e vai... Quem vai ser agora o quê? Vai ser no tempo dele, no tempo de Deus. Ó, com Deus. É com ele, não é comigo, não é com o pastor Leandro, não é com o cardeal, não é o supremo apóstolo, não. É com Deus. Você pode bater no peito e falar assim, eu estou sempre seguro. A segurança. Eu não estou falando em questão de violência, não. Seguro em tudo. Seguro em viver, né? Seguro numa maneira de pensar. Tenho falado aqui, vem para cá. Tá fazendo o quê que quarta-feira não vem para a igreja, cabra? Hein? Fala para mim. Tô falando aqui, olha, a nossa maior necessidade é proteger a nossa mente. Com Deus, a minha mente está segura, está protegida. Com Ele, nós sempre vamos estar seguros. E aí, queridos, para onde Ele nos mandar, Ele falar... Vamos embora, vamos nessa. Igual ele fez lá em Gênesis capítulo 12, verso 1 com Abraão. Abraão, olha só, larga a tua galera aí, sai da tua terra, da tua casa, da parentela. Ó, beleza, eu vou te mostrar um lugar aí para onde você vai, beleza? Tranquilo? E beleza, Abraão foi, na boa. Confiava em Deus, sabia que nele estava seguro. Deus nos conduz, Deus nos dirige em cada passo da nossa vida. Aleluia, por isso está escrito que aquele que habita, ó, não é qualquer um, tem que estar qualificado, ó, é aquele que habita, porque não adianta não habitar e achar, aleluia, Salmo 91, aleluia, pastor tem lá 15 Bíblias abertas no Salmo 91, aleluia, não, é aquele que habita, né? Aquele que tem compromisso com Deus, aquele que já rendeu a sua vida a Deus, que habita no abrigo do Altíssimo, encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. E isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, o meu lugar seguro, Ele é meu Deus e nele eu confio. Aleluia. Aleluia. Você pode repetir isso comigo? Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus. E nele eu confio. Simples assim. Aleluia. Então, olha só, durante esse tempo da espera, eu e você, nós precisamos aprender a viver debaixo da dependência de Deus. É a gente colocar diante de Deus, né, em oração, cada sonho, cada desejo, né, cada plano, né, tudo aquilo, né, que você tem aí manifesto, falado com Ele, né, e aprender a confiar, a depender nesse Deus aí maravilhoso. Né? E justamente nessa noite eu quero chamar aqui uma pessoa, né, que, ouvindo a série, né, de mensagens, estando aqui e tal, foi colocando essas verdades para dentro, foi confiando, né, e Deus né, como um dia foi liberada uma palavra aqui profética, né, Deus ele realizou uma obra maravilhosa. Então, eu queria chamar aqui a Karen, que ela quer dar o testemunho, ela quer contar o testemunho dela e vai te abençoar muito. Assim como me abençoou e abençoou a Márcia também, para você só ter um pouquinho de uma prova do quanto Deus ele age. Não é isso, Karen?
Boa noite, gente. Glória a Deus. Eu vou dar um testemunho. Obrigada. Eu vou dar um testemunho para vocês que, na verdade, eu ouvi da Marcinha e do pastor Marcelo que eles passaram exatamente algo parecido no início do casamento deles. E aconteceu também comigo no início do meu casamento. Com 2 meses de casado, eu perdi meu emprego. E a gente fica assim, como é que vai ser, né? Porque a gente acabou de assumir um monte de boleto pela primeira vez na vida, e como é que vai ser? A gente já tinha tudo esquematizado, meu salário com o dele, pagava isso, pagava aquilo, finanças, né? E com 2 meses, eu perdi o emprego, né? E bateu, assim, aquele desespero, na verdade, né? Que acontece, as coisas que a gente não está esperando, né? Acontecem, mas a gente confia num Deus que tem tudo sob controle, né? E, só que, assim, a gente ainda está aqui nesse corpo limitado. E aí, começar assim, diversas fases na minha vida. Primeiro bateu a fase da solidão, de ficar sozinha em casa o dia inteiro. Aí, superei isso com o Senhor. Aí, bateu a ansiedade de como é que vai ser, como é que vai pagar a conta. Aí veio, nossa, mas eu estou ficando para trás, está todo mundo da minha área, está correndo atrás, está se especializando, está trabalhando, está sendo promovido, e eu me senti assim, obsoleta, né, para o mercado, que as coisas mudam muito rápido. E aí eu comecei a duvidar da minha formação, da minha capacidade. Eu escolhi uma área, né, minha profissão, eu sou tecnóloga em processos químicos, então, assim, algo muito específico, minha área muito nichada, e eu me especializei ainda mais em cosmético, então eu fui afunilando, né, a ciência dos cosméticos. E é algo que, assim, não tem muito aqui no Rio de Janeiro, é muito em São Paulo, eu diria que até 90% do mercado está em São Paulo. E quando eu me vi assim, sem nada aqui no Rio, tive a oportunidade, de certa forma, de ir para São Paulo também, mas eu tinha acabado de casar, então me recusei a ter um relacionamento à distância também, por mais que isso demorasse ainda mais, dificultasse ainda mais as coisas, mas eu falei, não... Olha aí! E aí, fui tentar algo online também, não estava conseguindo. Aí comecei networking, contactar pessoas, contactar empresas, e bota currículo, e faz processo seletivo, e recebe não, 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 não. E, no início, assim, esses nãos que eu recebi, eles me faziam duvidar de mim mesma. Que, tipo assim, meu Deus, como que eu tenho experiência, eu tenho estudo e ninguém me quer, e como é que eu vou me recolocar? Mas depois, porque eu tinha algo muito enraizado dentro de mim, e foi nesse tempo de espera que eu percebi isso, que eu via que meu valor estava associado a ter um trabalho, meu valor estava associado a ter uma ocupação, estava associado a ter um emprego, dinheiro, uma carreira, um status. Só que não tem nada a ver com isso. Meu valor está aqui, né? Na palavra de Deus e no que ele fez por mim na cruz, né? Só que eu fui entendendo isso devagarzinho, assim, né? Durante o tempo da espera. Ele trabalhou muito comigo, né? E também, eu também vi nesse tempo de espera que eu não sabia lidar com dinheiro. Eu era muito gastona, muito, muito mesmo, não tinha controle de nada. Não me orgulho disso, mas também percebi isso dentro de mim. Então, durante o tempo da espera, ele foi trabalhando e foi me mostrando coisas que eu precisava, né? Foi descortinando, né? E tem uma oração que Dudu e eu fazemos já tem mais de um ano, que é ver se é em mim algum caminho mau, né? E essa é uma oração muito perigosa, porque você está pedindo para ele mostrar que tem um caminho mau, ele vai mostrar todos os caminhos maus que você está percorrendo ali, que tem dentro de você, escondido no cantinho, debaixo do tapete. E ele tira o tapete e mostra mesmo, que é para você se consertar e ver a sua dependência dele, na verdade, né? E aí... Ai, que mais, gente? Meu coração está assim, ó... Então, aí eu recebi vários nãos e o pastor começou com essa série Tempo da Espera, né? E foi, eu falei, quando ele anunciou, eu falei, cara, é para mim. Eu comecei a devorar essa série, ou relia, né, as passagens, as minhas anotações, ouvia de novo. E Deus foi mostrando, assim, criando uma expectativa de que algo novo estava para acontecer, né? E aí, assim que eu perdi o emprego lá com 2 meses de casada, começou a vir o maná, de um jeito assim, gente, que não tem como definir, porque Dudu começou a aparecer aluno de aula particular para ele, começou a chover aula para ele, eu também tive que me reinventar profissionalmente, eu fui empreender, abri meu CNPJ, coisa que eu nunca pensei que eu precisaria fazer, mas me reinventei. Fui dar consultoria para empresas, empresas que eu já tinha trabalhado anos atrás. A dona da empresa lembrou de mim, me mandou mensagem no meu WhatsApp. Cara, você não quer dar um treinamento, não quer dar uma palestra? Quanto que você cobra para vir fazer isso? E aí, só que assim, eu ficava muito feliz, mas eu entendia que aquilo não era assim a chave, sabe? O fixo de Deus para mim, o presente que Ele tinha para mim. Eu entendia que aquilo era o maná. Sabe, lá no deserto, quando Deus provê, isso aqui é para hoje, e era para eu aprender a confiar nele, né? Mas, assim, eu tinha um sonho de voltar para o laboratório, que é a minha paixão. Eu amo formular cosméticos, isso é um propósito para mim. E, só que, assim, se a minha área já era nichada, o laboratório é o nicho do nicho. E ainda mais no Rio de Janeiro, que está tudo. Muitas empresas estão em São Paulo. E eu ficava assim, meu Deus, esse sonho, como é que eu vou realizar esse sonho? É humanamente impossível. E só que aquilo ficava dentro de mim. Não, esse é o seu sonho, é essa a promessa, né? E aí eu estava aqui na Atos, acho que foi em maio, junho, né? Início de junho? Maio. Eu estava aqui na Atos assistindo a aula e no final da aula chegou uma mensagem no meu WhatsApp perguntando assim... Oi? Ah, não, foi depois disso. Eu vou chegar lá, vou chegar. Chegou uma mensagem assim, Karen, você ainda está procurando vaga em laboratório? Eu fiquei assim, né? Eu falei, tô, é o que eu mais quero, é meu sonho, né? E mostrei assim, cutuquei o Dudu assim, mostrei para ele a mensagem. E aí, não é por nada não, sabe assim... Aí eu falei, não, por nada não, vou olhar no LinkedIn, né? Aí eu olhei no LinkedIn no mesmo dia, tinha vaga aberta lá para uma empresa no Rio de Janeiro, para laboratório, para cosmético. Gente, não é possível, vou me candidatar. Me candidatei. No dia seguinte, a moça do RH me mandou mensagem, eu respondi. No dia seguinte foi a entrevista, e aí fui fazendo o processo seletivo. E estava esperando o retorno da RH, assim, final, né? E aí, acho que foi dia 1º de junho, 2 de junho, alguma coisinha assim, início de junho, né? O pastor Marcelo aqui na série falou que ele sentiu no espírito dele que algumas coisas, né, alguns tempos de espera estavam para ser finalizados, né? E que algumas situações estavam para ser destravadas, né? E aí o Dudu me cutucou também, ó, olha aí. Aí eu falei, ai, amém. E aí, no dia seguinte, acho que foi dia 2 de junho, eu recebi a ligação do RH falando que eu tinha passado. E, para a glória de Deus, assim, é um cargo dos meus sonhos, é a profissão dos meus sonhos. Não vou precisar mudar para São Paulo. Glória a Deus, glória a Deus, fiel. E aí, comecei lá, já tem um mês já, e é um desafio muito grande essa área, assim, como toda área, né? Todo trabalho é desafiador, então já estou enfrentando desafios, então agora, assim, a batalha é outra, estou aprendendo outras coisas com Deus, E só que foram quase 2 anos, gente, de tempo de espera, de dúvidas, de nãos, de incertezas, de muitas coisas. E eu aprendi, né? Foi como eu estava falando, assim, o Espírito Santo foi me mostrando muita coisa, foi me amadurecendo nele, aprendendo que o meu valor está na palavra de Deus. E isso ficou muito enraizado dentro de mim. Talvez se eu não tivesse passado por esse tempo de espera, eu não ia aprender muita coisa que eu aprendi. Uma oportunidade que eu vi também, como eu estava em casa, né, eu também fui me reciclar, fui fazer cursos, fui aprender coisas novas, e principalmente o meu momento devocional, assim, eu tinha tempo livre para fazer muito devocional, né, então eu aproveitei muito isso. E aí eu louvava, chorava, orava, ajoelhava, levantava, ouvia a palavra, mandava mensagens, e eu sei que Deus tem um propósito para mim naquele lugar, que é abençoar vidas também. O pastor também fez uma série sobre sonhos, né, que fala que os nossos sonhos passam por pessoas, então eu estou lá, claro, para trabalhar, para sustentar, para me realizar profissionalmente, mas tem muitas pessoas ali que precisam também do que eu tenho na minha vida, que é o Senhor Jesus, que não é na minha capacidade humana, mas é algo que eu estou lá para abençoar as pessoas. E aí também, para finalizar, 2 coisinhas muito rápidas. Vou abrir aqui, Deuteronômio 8. Teve um Movidas que foi do dia 1 de outubro de 2022, eu anotei aqui na minha Bíblia. E para quem nunca veio, né, no Movidas tem um momento de oração. E aí, nesse dia, a Gisele, esposa do pastor Leandro, estava responsável por orar sobre trabalho. E aí ela leu uma passagem que eu vou ler para vocês, que me encorajou muito, eu tomei posse dessa palavra desde então. E pode ser que quem esteja passando pelo mesmo, né, pode receber essa palavra também e se apropria, né? Que é Deuteronômio 8, de 7 a 10. Pois o Senhor teu Deus está te levando para uma boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de nascentes que brotam nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra onde comerás o pão com fartura e nada te faltará, terra cujas pedras são o ferro e cujos montes poderás tirar o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que ele te deu. Então, tomem posse disso, e o Senhor tem uma boa terra para cada um de nós. E eu também queria agradecer ao Dudu, né, porque ele foi meu abaixo de Deus. Ele foi meu porto seguro aqui, ele aguentou muita choradeira, ele sempre veio me aconselhar com a palavra de Deus, nada da cabeça dele, era sempre a palavra de Deus. E ele ali que fazia as contas, ele que, com o dom que Deus deu para ele de lidar com o dinheiro, ele que fazia as coisas se esticar, ele que me ajudava, falava, amor, não, dá uma segurada aqui, vamos fazer ali. E outra coisa, gente, antes que eu esqueça, uma coisa que estava muito no nosso coração era de abençoar as pessoas, mesmo humanamente não estando sobrando, mas Deus sempre plantava uma semente, assim, um sussurro no nosso ouvido de abençoa fulano. Aí a gente ficava assim, caraca, mas de onde que a gente vai tirar, né? Mas, assim, a gente obedecia e voltava, assim, de um jeito que a gente não... Gente, é inexplicável as coisas que Deus faz, né? Então, nunca olhem, assim, pro material, porque Deus... A conta de Deus é completamente diferente da nossa. Então, se ele coloca essa sementinha, Deus é o Deus generoso, ele é o Deus que faz transbordar, ele é o Deus que faz aparecer, enfim. Então, não fiquem assim presos de, ah, eu vou dar isso aqui, mas vai faltar ali. Não vai faltar, porque o diabo não tem essa inspiração doadora. Quem tem inspiração doadora é o Senhor. Então, obedeçam e obrigada, gente. Espero que vocês tenham sido abençoados com esse testemunho. Obrigada, pastor, também. Glória a Deus também.
Assim, quando ela... Eu estava lá no quartel e ela enviou, né, o WhatsApp contando um pouco dessa história... Não teve como, né? Não teve como não ir às lágrimas, né? Porque, assim, eu olho para a vida da Karen, né? E ela é a nossa filha. Porque a gente acompanha, né, ela desde lá da Tijuca, muito novinha. Ela sequer namorava, né, com Eduardo. Então, a gente ficou muito feliz. Era a nossa filha tendo uma experiência com Deus e uma experiência, né, baseada na palavra, baseada naquilo que a gente vem trazendo, que é real. Né? Não é papo de pastor, gente. Não é para você estar perdendo tempo. Né? Não, é a verdade. É, mas, como ela falou, vai exigir da gente um posicionamento de fé. E eu sempre termino, né, com essas duas frases, sabendo que a gente tem um Deus que não pode mentir, que não se engana, que não se atrasa, que não se esquece de nós, que não se cansa, que nos ama e tem todas as coisas sob o seu controle. Toma posse disso para a tua vida. Toma posse disso para a tua vida. Deus, ele não mente, ele não se engana e ele não está atrasado. Quero falar para você nessa noite, com muito temor e tremor no meu coração, né? Ele não se atrasa, ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu da tua demanda. Ele não deixou de ver e de contemplar, muitas vezes, né, o período, o momento de sofrimento que você tem. Como assim? Como ele viu a vida dela. Imagina o quanto tempo essa menina sofreu, né, chorando. Aqui a gente ouve um falar, olha e tal, eu chorei e tal, mas, né, houve um tempo de muita lágrima, houve um tempo, né, de muita amargura, de muita solidão, como ela mesmo falou. É, mas o que me chama atenção no testemunho dela não é isso. O que chama a atenção no testemunho dela é que ela não abriu mão de confiar em Deus, e de esperar e de crer e ir com ele até o final. Até o final, porque ele não se engana, ele não se atrasa, ele não se esquece, ele não se cansa. Ele te ama. Ele te ama. E aí eu termino, né? Você pode ficar de pé. É, guarda isso sempre no teu coração. Pergunta para Karen. Pergunta para muitas pessoas que estão vivendo isso. O tempo de Deus é sempre melhor do que o nosso.